Nós que somos apaixonados por videogame, nós temos nossas parceiras, nossas companheiras de vida, suas namoradas, esposas, etc.
As respectivas viders.
As viders. As vidas dos viders. E elas, na maioria das vezes, obviamente, se está ao nosso lado...
Eu preciso fazer uma pausa. As fãs femininas do 99 Vidas seriam videttes?
Videttes.
Caraca.
Mas vidette é muito, né? Quase piriguete, né?
Vedette, né? Vem de vedette. Vedette, vidette.
Exatamente. Chevette.
Chiclete.
Chevette, o cara manda...
Quem assistiu Punk, A Levada da Breca, e lembra das Chiqueletes?
Punk, A Levada da Breca.
Punk. A musiquinha clássica.
Clássica de mais.
A menina que ilumina.
Tudo a ver com a abertura.
Ainda tenho muito que aprender com você. Saudades da Punk. A Punk, o nome dela é Moonrise, alguma coisa, né?
Soleil Moonfry.
Moonfry, cara. É um nome, nada a ver. Voltando pra abertura aqui, elas se estão, as mulheres das nossas vidas, se estão ao nosso lado, fatalmente elas gostam de videogame também, né? Fatalmente.
Se não gosta, passa a gostar.
Exatamente. A gente acaba dando uma forçadinha pra ela poder jogar alguma coisa e tudo mais. Porque gostos em comum. Você não vai gostar de alguém que é totalmente diferente de você, né? Você que tá namorando com uma pessoa que é muito diferente de você, acabe agora.
Isso é a melhor coisa que você pode fazer na vida.
Porque não adianta, mano. É bom você estar de boa assim, de bobeira em casa. Porque assim, imagina só, você, como tá cansado, a sua semana trabalhando, se esforçando aí, é fim de semana, você quer ficar em casa e jogar o videogamezinho. Justo, né? Justo, né? Você passar um fim de semana em casa jogando videogame.
É um hobby honesto.
Aí você vê, a sua namorada não gosta de videogame. O que ela vai querer fazer? Vamos pra festa, vamos beber, vamos desgraçar.
Aí você tem uma namorada da zoeira e você não é da zoeira, como faz?
Aí você quer assim, pô, mas eu tô cansado, queria ficar em casa. Esse fim de semana eu posso sair no outro. Mas esse fim de semana eu queria ficar em casa. Se for uma namorada, uma esposa gamer, ela, beleza, vamos jogar de dois. Coraçãozinho. Coraçãozinho, né? Tô fazendo aqui coraçãozinho, vocês estão vendo eu fazendo coraçãozinho.
Coraçãozinho do Restart?
Exatamente. Normalmente nós temos isso, né? Mulheres que gostam de jogar videogame. Bruna, sua esposa gosta muito de videogame?
A minha esposa gosta, mas ela não tem o mesmo apreço pelos jogos clássicos que eu tenho, ela gosta dos atuais.
Eu,
né,
vi, então, inclusive, uma foto que ela colocou recentemente, acho que foi no Facebook, foi no Instagram, jogando The Last of Us novamente, hein?
Sim, exatamente. Inclusive, as gerações recentes, ela joga até em termos de horas jogadas, ela joga mais do que eu, os jogos recentes.
Que vergonha, Bruno. O Bruno fica só assistindo ela jogar, Evandro. Aí fica.
Depois dizendo, vem gravar a cast.
Fica dizendo aí, joguei, zerei esse jogo. Foi toda a mulher dele que jogou. A Renata. Renata, né?
Exatamente, Renata.
Muito bem. Evandro, você que é um cara do mundo.
Como assim, mano?
Um avulso da vida.
Cara, morador de rua foda, né?
Você já teve algumas namoradas e...
Sim. Olha isso. Tipo...
Já tinha mulher.
Tá querendo queimar o Evandro foda.
O Martinho da Vila tá ali.
Não, pois é uma maneira bacana de dizer que o rapaz está solteiro nesse momento. Ou não está, Evandro?
Aí vai ficar na surpresa.
Mas as suas parceiras normalmente gostavam de videogame, Evandro?
Sim, foi o que eu falei. Se não gostava, acabava pegando um apreço e começava a gostar.
Jogando um Angry Birdzinho. Não, jogando eu não gosto de PlayStation, Xbox.
Rayman foi foda. Eu terminei. Legal, né? Jogando com a minha ex de dois, bonito. E, cara, mas isso cabe pra tudo. Tipo, sei lá, mulher normalmente é muito vibrada em seriado. Aí foi o que você falou, tá? Aquela situação de, porra, final de semana, fazer o quê? Ah, vou ficar assistindo seriado o dia inteiro. Se o cara não gostar de assistir o seriado o dia inteiro, é melhor terminar. Porque é o que a pessoa gosta de fazer nas suas horas vagas, tá ligado? Concordo. Tem que combinar.
Concordo totalmente. E eu vou aceitar o meu caso, a minha namorada, ela nunca teve videogame. Mas ela sempre poitou. Existe essa expressão por aí?
Poitou é ficar do lado dos outros, ficar filando o videogame.
Exatamente,
dos outros?
Exatamente, ela sempre...
Caralho, sapiando.
O tio dela tinha um videogame, ela ia lá, opa, vou aqui jogar. Ela nunca teve o dela, mas ela sempre jogou os videogames do tio, primo, ou o que for, né? E aí, eu emprestei pra ela o meu PSP. Antes disso, emprestei pra Hannah o iPad que tinha o Street of Rage 2, Bruno. Que saiu pro iOS. Numa época, né, saíram alguns jogos da Sega pro iOS.
Você não gosta dela muito.
Não, calma aí. Eu tinha
instalado. Você emprestou o iPad pra jogar, mano?
Não, olha só. eu tinha instalado alguns jogos no iPad. Tinha um jogo do Walking Dead, tinha aqueles Angry Birds, tinha aquelas coisas todas lá. E tinha o Street of Rage lá no cantinho. E ela começou a jogar e pirou, Bruna. Teve uma viagem que a gente fez aí, ela passou os 4 dias jogando Street of Rage. Eu fiquei até preocupado, caralho, não existe a pessoa jogar
agora,
Street of Rage no iPad, que é horrível o controle.
Desgraça.
Aí eu fiz assim, voltamos da viagem, eu vou te emprestar meu PSP, que eu tenho 2 PSPs, Brunei agora, né? Tenho 2 PSPs e um tá parado há um tempo aqui, eu vou te emprestar porque tem os jogos do Mega Drive e tu joga. E ela viu como é bem feito, porque no iPad é mais ou menos, mas no PSP é bem mais bem feito, é a cara do Mega Drive.
Né? E os controles são bem melhores.
Não, né? Respondem.
A emulação é
suprema. Não, tinha ela que ela jogava no iPad, ela apertava o botão de dar porrada e não dava porrada. Tava tu vendo como era o controle do iPad, né? Aí ela, putz, jogou no PSP. Bruno, ela pirou no Street of Rage. Depois de uns 2-3 dias, ela zerou. Ela mandou assim, WhatsApp. Finalizei! Mandou fotos assim no final e tudo. E foi o primeiro jogo que ela zerou na vida, Bruno.
Olha aí, olha isso. Olha isso, privilégio, hein?
Não,
já empatou com isso,
Porra,
muito bom.
E o pior, Bruno. Ela. Aí tinha o Super Nintendo e todos os Final Fights. Ela jogou os Final Fights assim, mas ainda prefiro Street of Rage 2.
Aí, tá vendo? Foi suficiente. Parabéns, pra senhora. Hanna, é o nome dela? Hanna, muito bem, Hanna. Inclusive é o nome de uma das personagens de uns melhores beat'em ups de todos os tempos também, Cadillac Dinossauros, né?
Exatamente.
Ela parabéns pelo gosto, parabéns pela conquista, já superou o Easy, parabéns.
Caralho, Bruno, é verdade, eu concordo com você.
E tá jogando agora Donkey Kong 2 no emulador do PSP, né? E tá lento pra caralho. Ela continua jogando. Deleta essa porra, porque senão tu vai estragar a tua experiência de jogar um dia Donkey Kong 2 funcionando perfeitamente.
Ela vai achar que Donkey Kong 2 é isso, né? É problema.
Sabe qual a situação que já aconteceu comigo relacionada a isso, que foi bonito demais, mano? Uma ex minha, bom tempo já, sei lá, 5 anos atrás. Uma vez, primeira vez que fui na casa dela, conheci os pais, não sei o quê. Aí o irmão dela tava jogando. Aí o maluco, quer jogar aí? Aí eu, pô, tá, não sei, que jogo você tem aí? Dando mó migué que nunca tinha jogado videogame na vida. Aí o maluco meteu The King of Fighter. Aí eu, sabe quando você pega o controle assim, fingindo que não tem intimidade, sabe? Mano, aí o maluco, esse aqui é bom. Ele foi escolher o meu time. Mas eu dei uma espancada no molequinho. E ele, tipo, caralho, como assim, tá ligado? Tá parecendo que era alguém que nem sabia jogar e eu tô perdendo foda. Aí eu comecei a falar com ele, não, pô, jogo faz tempo, tem esse jogo aí em casa, não sei o que, entendeu? Isso também é o Jonas passou por isso tempo atrás também, né? De jogar com cunhado, sei lá. Sim. É um jeito bom de se aproximar, de conquistar a família.
Eu acho. Acontece. Eu queria que as ouvintes do 99 Vidas, que se estão escutando 99 Vidas, é porque gostam de videogame, provavelmente jogam videogame. Queria que elas relatassem se tem história de namorado que não gosta de videogame.
Tem que matar, né?
Manda aí no 99 Vidas, no @99Vidas no Twitter, lá no Facebook ou até nos comentários desta edição. Vambora! Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui novamente reunidos para falar sobre uma das maiores franquias da história dos videogames. Já falamos sobre 2 jogos desta franquia. Em qual edição, Bruno Carvalho?
Nós falamos sobre Mortal Kombat 1 e 2, Sr. Jurandir Filho, no 99 vidas de número...
47.
Olha aí, ó, senhor.
O 47.
É, 44, na verdade.
Caralho, olha aí.
Quase. Tava agora, perto, agora, parabéns,
qual,
hein?
Qual o jogo que a gente vai falar aqui?
Mortal Kombat 3.
Pois é, 3 mais... 47 menos 3.
Ultimate Mortal Kombat
olha
3.
Aí, mano.
E Mortal Kombat Trilogy. E aí, Mortal Kombat, estamos de volta. Nossa, aqui.
Pô, Mortal Kombat 3.
São os três. Se
não me fala a memória.
Mortal Kombat 3. Hã? 3,
não
3.
Não foi o Mortal Kombat 3 que o Jurandir Filho vomitou quando a dona da locadora falou?
Não, o 2 já passou.
O 2, assim.
No 3 eu já era grandinho.
Já era grandinho. Ele tinha se tratado, não vomitava mais. Já
tinha controlado meu instinto nervoso. Mortal Kombat 3, lançado em 95, ano que saiu pouca coisa.
O filme.
No ano do filme, né? Exatamente. Saiu o Mortal Kombat 3 e saiu o filme.
Exato, foi um ano bom pra
fãs. Falei, no filme eu falei que tinha alguns cinemas, tinha a máquina do Mortal 3 pra você jogar. Enquanto
esperava. E aí, o que é que mudou do Mortal Kombat 1 e 2 para o 3?
Muita coisa mudou. Mudou o número de personagens, mudaram os personagens em si. Foi uma versão que acabou acrescentando muita gente nova, tirou muita gente conhecida.
Como, né? Como esse jogo estúpido, debiloide, me tira o Scorpion, o protagonista dessa franquia.
Avulso, né, cara? Cara avulso, ninguém liga.
Um jogo retardado esse aí, eu já te dizer.
Então, mas isso é uma discussão que existe, que eu acho assim, certas pessoas reclamam e até certo ponto as pessoas têm razão, mas eu acho que como você, como criador de um jogo, você quer ver coisa diferente, você quer ter a oportunidade de trabalhar alguma coisa diferente do normal, sabe? O próprio Street Fighter tentou fazer isso e infelizmente o melhor Street Fighter é o que tem menos personagens conhecidos e o pessoal rejeitou por causa disso, que é o Street Fighter 3, o Third Strike.
Mas tem o Ryu e o Ken.
Então lá, Então, mas por isso que eu tô falando. Mas por que eles começaram a jogar gente conhecida de novo? Por exemplo, o 4 voltou todo mundo do 2. Porque eles queriam fazer o quê? Ah, vamos evitar a rejeição que os caras tiveram pelo 3 e vamos colocar todo mundo de novo,
mas
sabe?
Mas é um clássico, tem o Sub-Zero e o Sub-Zero amarelo, não pode tirar, mano.
Não, ia ser Sub-Zero, nem é o Sub-Zero, mano. É um cara nada a ver.
É um
nem
cara,
ninja é.
É o Sub-Zero sem máscara.
Não, o que acontece é o seguinte, é o Sub-Zero.
Mas o Sub-Zero e o Scorpion são ninjas.
Sim.
O cara me coloca um cidadão usando suspensório.
E ninja de amarelo, por acaso. Ninja tem que ser tudo preto, se fosse assim, o cara tem que ser.
Não necessariamente, não. Agora eu posso falar que é uma parada histórica foda.
Fala aí, Zinó.
Pensa-se que a imagem que você tem na cabeça do ninja, né?
É o ninja sorrateiro.
É o ninja sorrateiro de preto e tal, não sei o quê. Só que isso é uma concepção errada. Essa imagem veio do teatro kabuki japonês. O que acontece? No teatro kabuki, né, tinha os caras fazendo as encenações e tal, e aí tinha os stagehands, que são os carinhas, tipo o Liminha é o ajudante de palco, né, eu acho. Tinha os Liminhas lá do teatro, e eles se vestiam todos de preto, porque o fundo era preto, e quando eles tinham que fazer alguma coisa, remover um cenário, fazer alguma coisa, alguma ação que eles não eram pra ser vistos, eles podiam andar pelo cenário e tal, e a plateia até que percebe, que tem um cara todo vestido de preto vendo, só que a visão é um pouco minimizada, e você não percebe.
Não tem um contraste, né, não tem assim um...
Pois é, não tem um grande contraste. Por causa dessa imagem do cara todo vestido de preto e ser bem, como é que se diz? Bem Metal Gear, de se infiltrar nas coisas, de ser visto e tal, camuflado, uniu-se a imagem do ninja, né, que é um personagem do rico folclore asiático, com esse liminha do teatro japonês que anda vestido de preto pra não atrapalhar muito a peça. Na verdade, o ninja, ele não usava aquela roupa que a gente reconhece como ninja, aquilo era uma roupa ritualística e tal, de tradição e tal. O ninja, ele se vestia com as roupas de quem tava lá na hora, tá ligado? Tipo, ele tá invadindo aqueles campos lá de arroz e tal, pra matar o carinha lá. Ele vai vestido, tipo, o cara que tá trabalhando lá também, entendeu?
Sim, mas isso é muito interessante, saber do fato histórico. Mas presta atenção, peraí. O que o Easy acabou de falar justifica a existência do Sub-Zero sem máscara, por exemplo. Tá todo mundo ali sem máscara, ele tá sem máscara, ele tá se misturando,
não, ué. Justifica pra a ideia do Mortal Kombat, não.
Gente, ele tá ali pra se misturar, tá certo, foi o que o Easy falou. Olha, ele corroborou.
Mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que foi um estagiário vagabundo que falou assim: olha que legal, vamos tentar fazer um Sub-Zero, ele sem máscara, com a cicatriz? Vamos. Mas o Scorpion, ele é uma caveira. Ah, não dá pra fazer com o Scorpion. Corta o Scorpion. Certeza,
não,
mano.
Não foi
certeza
assim, foi pô. O fato, isso é uma coisa importante. O fato do Sub-Zero estar sem máscara...
Por que não dava pra fazer o Scorpion com a caveira?
Não, isso aí é que ele tá inventando agora.
Os outros personagens são super, super realistas, né?
São realistas, sim. Mortal Kombat 3 tá perfeito até hoje.
É tudo verdade. É tudo verdade. Não, mas peraí. O fato do Sub-Zero estar sem máscara, gente, vocês precisam lembrar o seguinte. O Sub-Zero... A gente até discutiu isso, mas é bom tocar nesse assunto de novo. O Sub-Zero do 3 não é o mesmo Sub-Zero do 1. Ele é o mesmo Sub-Zero do 2, tá? Ele é o Kuai Liang, que é o irmão mais novo do Sub-Zero original, que é o Bi-Han. O que aconteceu? O Bi-Han, no primeiro torneio, o Scorpion matou o Bi-Han.
Morreu de latinha. Tá. Como é que é?
Latinha? Como é que é?
Ele foi nadar, achava que não tinha tubarão, mas lá tinha.
Nossa, rapaz.
Eles são chaves fantásticas. Morreu de vinho branco.
Eu ia falar isso, morreu de vinho branco.
Ah, como é, Bruno, do vinho branco?
É, tá vindo o carro preto, ele desviou o vinho branco.
Momento quarta série.
Então, o que aconteceu? No final do Mortal Kombat 2, que já era esse Sub-Zero do 3, o Sub-Zero do 2 e do 3, ele é o mesmo, tá? Que já é Sub-Zero, ele tira a máscara. Se você lembra do final do Sub-Zero do 2...
Alguém zerou Mortal Kombat 2? Né?
Todo mundo, mano. Menos
todos. Caraca, isso. Como assim?
Zerar jogo de luta é pra Forever Alone.
Acho, eu vou dizer agora sim.
Ai, pronto,
eu vou dizer assim. Easy, eu consigo dizer hoje que minha namorada zerou mais jogo que tu.
Não. Olha aí. Hein? É verdade.
Não é. Fazer uma listinha aqui do Excel pra você ver.
Mario e acabou. Um acerto.
Mario 2, Mario Kart.
Jogo de luta é errado zerar, Mario Kart acertou.
Pra quem finalizou Mortal Kombat 2, no final do Mortal Kombat 2, ele tira a máscara e revela ser um outro Sub-Zero, que é o Sub-Zero do 3. Então essa coisa dele tirar a máscara não é que inventaram pro 3. Eles só deram continuidade àquela coisa. Ah, o Sub-Zero já está sem máscara, ele se revelou ser um novo Sub-Zero, então agora ele vai seguir nessa e vai seguir sem máscara. Foi só uma continuidade, entendeu?
Tô aqui vendo o vídeo que tem no post do Nome de Nova
Vida. Ele não conseguiu comprar pela internet uma máscara nova e falar, vai esse mesmo.
Mas é um Joãozinho, mas o Liu Kang sem máscara aí. Nada a ver com esse Sub-Zero novo aí, com a cicatriz e tudo.
Como assim não tem nada a ver, Jundi? As pessoas envelhecem, você sabe disso, né? E ficam americanas, porque o ator é diferente. Esse ator é asiático e o cara que faz o John Turk, ele é americano, né?
Papinho aí, mas isso com certeza, mas foi um boicote ao Scorpion, alguém lá de não, dentro.
O Scorpion. O Scorpion...
Caraca, o Jorge viaja muito, mano.
Jurandir, o Scorpion, ele é o personagem preferido do Ed Boon, cara.
É o preferido de todo mundo que joga Mortal Kombat.
Alguém lá de dentro, os caras queriam derrubar o Scorpion,
deve,
né, mano?
Deve ser, mano, estagiário.
Mas peraí, você tá se prendendo muito, muito, muito no Scorpion. Esquece o Scorpion, mano. Porque trouxeram substitutos. Qual que foi a pegada do Mortal 3? Ele tirava personagens, mas ele trazia substitutos mais ou menos naquele mesmo papel.
Quem foi que permaneceu do Mortal Kombat 1 e 2?
Quem ficou do 2 pro 3 ficou o Jax.
Com braços de metal dessa vez?
Isso. Os ficou dois braços. O Kung Lao.
Da mitologia da parada, quem foi que arrancou? Porque tinha um... O Goro tinha
vertente, não, tinha uma vertente que ele mesmo fez o fatality dele lá de arrancar o braço.
Ah, é isso mesmo. Que ele arrancou...
foi ver se o fatality
não, vai... né? Eu acho que o Shang Tsung... Não, o Shang Tsung se transformou nele e arrancou os braços dele, né? Não, a mitologia da parada?
Não, eu lembro... Não, assim, eu lembro de ter lido uma vez o pessoal...
tinha uma vertente... Tá, ok, Bruno, tá bom. Ele arranca o primeiro, eu entendo. Como é que ele arranca o segundo?
Não, ele puxou os dois ao mesmo tempo,
isso.
Não é verdade isso, gente. Isso aí não é verdade.
Easy. Sincronismo perfeito. Forças controladas ao mesmo tempo.
Arrancou os dois. Haja força de vontade.
O que mais? Jax?
O Jax voltou. O Kung Lao voltou do 2.
O Liu Kang,
personagem maneirinho. Tá. Primeiro, porque é o personagem principal. Ele é o campeão de todos os torneios até o terceiro. O Sub-Zero voltou. O Shang Tsung voltou. E o Smoke, que era um personagem secreto que você lutava, ele volta também.
Aí tem, né? A Sonya também, né? A Sonya...
Então, aí quem voltou do 1.
A Sonya Blade.
A Sonya e o Kano, eles não estavam no 2. Se vocês lembrarem, eles estão presos.
Eles estão presos.
Até naqueles... a fase do Shao Kahn sentado.
Exatamente. Eles estão presos naquela fase lá. Também.
Que inclusive a razão do Jax ter entrado no Mortal Kombat foi pra salvar a Sonya.
Exatamente. Aí salvou os dois.
Aí, quem chegou de personagem novo?
Não. Tem o Sonya, o Kano e o Liu Kang, né? Fala o Liu Kang, não.
Falei o Liu Kang, eu falei o Liu Kang é tá desde o primeiro, ele é campeão de todos os torneios até o 3.
O Liu Kang é o protagonista, mano.
Sabe que você fala Kung Lao, mano? Falou Kung Lao que era o campeão.
Lógico que não.
Caraca, o Jundi tá conhecendo bem a história.
Pronto, só esse personagem. Jax, Kano, Kung Lao, Liu Kang, Shang Tsung, Smoke, Sonya.
Esses foram os que voltaram. Isso. E aí, quem são os personagens novos, né? Novos. Veio o Cyrex e o Zex.
Cabal, maluco. Cabal, melhor demais.
Então, o Marks e o Sector, eles são, ninjas cibernéticos do mesmo clã do Sub-Zero.
Isso, então, isso é uma desculpinha safada fazer um personagem parecido, hein, mano?
Então,
já mas temos um monte de ninja colorido. O que, que a gente vai fazer agora? Ninja robô.
É, um amarelo e um vermelho.
Não sei como não tem ninja zumbi nesse jogo, maluco.
Altas desculpas do Palette Swap. Não tem ninja zumbi porque ainda era os ninja anos 90, pirata, mano. Easy.
Não, mas tem não nesse Mortal, mas mais pra frente o Mortal tem o Liu Kang zumbi.
Aí, ó.
Mais pra, não no 3, mas loucura. Mais pra frente
na série. Que mais? Novidades.
O Cyrex e o Sector, eles são os robôs ninjas do clã do Lin Kuei. E isso é importante falar. No Mortal Kombat 3, o único ninja jogável humano é o Sub-Zero. Porque aí você tem o Cyrex, o Sector e o Smoke cibernéticos.
Sim. Ainda lembro o código de trazer o Smoke. Traz A, frente B, X, Y, maluco.
Olha aí,
é, rapaz.
Inclusive, ele tem o fatality mais absurdo de todos, que ele solta as bombas e explode o mundo.
Tipo, sim, ele... sim.
Muito bom.
E ela é relativamente fácil. Eu lembro até que você segurava o R, ia pro lado oposto da tela, apertava as paradas, soltava o R e ele fazia isso.
É inacreditável.
Aí, tipo, ele solta um monte de bombinha e explode o mundo inteiro. Aí continua o torneio como, gente? Como? Explica pra mim. Aí, beleza. Então, esses ninjas vieram pra substituir os ninjas que ficaram de fora. Então, o Reptile e o Scorpion tiveram substitutos nesses ninjas cibernéticos. E aí veio a Sindel, que é a mãe da Kitana.
Isso.
E aí,
isso? Puf, eu só não fui, sabia eu que era a mãe da Kitana.
Tu não assistiu o Mortal Kombat 2, o filme, não, porra?
Não lembro. Eu sinceramente não lembro isso.
Mas é a mãe dela.
E aí o que acontece? A Sindel substitui a própria Kitana. Porque se você olhar os golpes dela, lembra muito, por exemplo, ela tem aquele grito. Grito dela, o grito é a mesma coisa que o leque que fica girando e prende um cara.
Caralho, o grito dela é que arranca a pele da pessoa.
Não, isso é o fatality, né?
O fatality, sim.
Grito, isso é a pele do cara. Aí veio o Nightwolf, que é aquele índio, pra substituir o Johnny Cage, que o Johnny Cage não tá no Mortal Kombat 3.
Então, aqueles golpes energéticos e
exatamente,
tal, né?
Exatamente.
A machadinha, né, que ele tem.
Isso. Aí veio o Cabal, que tinha que ser um personagem bizarro.
É o Cabal, muito bom, o Cabal.
Eu me amarrava no Cabal, o Cabal era um dos que eu sabia todos os golpes e tal, que eu achava massa. Sim,
que aí ele prende o cara, no tipo, girando, que parecia um casulo, na verdade, né? Mas o cara tá girando ali.
E aí o cara faz a alma do cara fugir, mano.
E ele grita, e a alma do cara sai correndo.
Pensa no susto,
é que ele grita, então, ele mostra o rosto, o cara morre de susto e a alma sai correndo. É isso mesmo. Aí veio a Shiva, né, que é uma Shokan igual o Goro, então tipo, ela é a prima do Goro.
Isso,
é. E o Striker, que é o personagem mais... whatever, velho. Tipo, é um policial que tá ali.
Mano, o Striker, ele é humano, Bruno?
Ele é humano policial. Ele é um policial normal, velho.
Mano, imagina um Striker contra a Shiva, malandro, na rua. Como que ele vai conseguir fazer qualquer coisa contra a Shiva?
Cara com a pistolinha.
E aí, o que aconteceu? O Shao Kahn volta pro chefão de novo, ele já era o chefão do 2. E aí, em vez do Goro e do Kintaro, veio um Motaro.
Eu acho que é o mais roubado de todos.
Motaro é um centauro, né, o bicho? É um
centauro, isso. Então, tipo, ele teletransporta, solta o raio vermelho na sua cara, ele dá um soco, arranca metade do seu sangue,
não pega, magia não pega nele, né? Magia não pega nele. Volta, pior,
é verdade,
volta
em você. Ele reflete qualquer magia. Se você jogar
no corpo, nada, com controle solto.
E você não pode fazer fatality nele, né? Nenhum outro
fatality.
Não, foi porque não quiseram criar as animações, sabia?
Exato, que é pra trabalho. Como você que você acha?
Faz animação? Não, mas, eu acho, não, mas azul, você não pode fazer no... Não, no...
Mas pensa bem, ô Bruno, eu Evandro e Jurandir. Os personagens, eles têm sprites diferentes, mas no geral eles são a mesma coisa. Tem ali o tronco, duas pernas, cabeça, braço.
Parecida, é.
Pra você aplicar um fatality que vai explodir os braços, é basicamente a mesma coisa. Ele só aplica um corte ali no BMPzinho. Tanto é que no fatality no Animales do 3, esse negócio é só cortar uma área que foi afetada. Isso. Quando você faz o Animality, é bem porco, quando você faz o Animality do Liu Kang, ele come a parte de cima e o bracinho fica voando.
Game, tipo, o cara recortou o freio, é muito mal feito,
velho. Pois é, e os bracinhos ficam voando, entendeu? Só que pra fazer isso com o Motaro ia ficar muito bizarro, porque o corpo dele é com proporções completamente diferentes, não, entendeu?
E com o Shao Kahn eles inventaram lá, quando você dá o último golpe, aí trava a tela, tuf, tuf, aí o Shao Kahn explode.
Agora, uma coisa que teve no Mortal Kombat, eu gosto muito do Mortal Kombat 3, então eu acho que é bacana, só que uma coisa que ele galhofou muito os fatalities.
Mas ele tá muito mais bem feito do que o 1 e o 2, obviamente, né?
Praticamente e tal, as
tecnicamente telas, também, por causa dos combos que você pode dar, né?
Então, a coisa que ele fez, ele instaurou o sistema de combos, que foi, aí sim, foi meio que influenciado pelo Killer Instinct, eles viram, pô, Killer Instinct tem combo, tal, o pessoal gosta, vamos colocar combo no Mortal Kombat. Além disso, ele instituiu uma uma coisa que foi aquele coisa, você dá um gancho no cara e você muda de cenário.
Muito bom.
Que eu acho fantástico. Inclusive, até hoje, um dos meus jogos favoritos de luta 3D é o Dead or Alive, por causa disso, que você vai socando o cara e trocando de ambiente o tempo todo. Isso é muito legal.
Aquele, por exemplo, você tá na Subway, né? Na Subway, né? No
sanduíche.
No metrô. É porque
o nome do estágio. 15 ou 30 centímetros, senhor.
Só quer ser Afonso Solano.
Aí você dá um soco, um punch, aí ele sobe,
né? Dá o gancho, aí o cara sobe e dá um senso pra você que os outros jogos não tinham de conexão entre as fases.
Eu estou exatamente aqui no metrô e tem uma placa pro lado esquerdo, Boom, e pro lado direito, Tobias.
Sua internet tá boa, hein?
Oi? E o Bruno, meu Deus. Rapaz.
Você falou que tá no metrô, tá pegando. Mas os fatais ficaram muito galhofados, porque assim, do primeiro pro segundo, houve uma evolução bacana do jogo e os fatais ficaram bacanas. Por exemplo, o fatality do Liu Kang, aquele do dragão, é fantástico.
Muito bom, tá. Ah, teve a introdução de novas possibilidades, né? Porque no 2 então, a gente tinha o quê? Tinha fatality?
Tinha dois fatalities, aí tinha o Babality e o Friendship.
No 3 veio.
O Animality. Ficaram os fatalities, ficou Babality, Friendship, veio o Animality e o Animality só podia ser executado depois do Mercy, que é aquele que se dá uma segunda chance.
Mas caraca, esse o Mercy é a humilhação. Pô, eu tô aqui lutando com o Easy, aí, não, vou dar uma chance pro Easy. Aí você dá um Mercy, aí ele volta à vida e volta a lutar de novo, você dá outra porrada, a pessoa morre.
E aí, o que aconteceu? Como tinha essas coisas, o meio que eles galhofaram. Por exemplo, o Liu Kang, que tinha o fatality mais da hora do dragão do 2, no 3 ele tem um fatality que é uma máquina de fliperama em cima do cara, maluco.
Ô Bruno, você não curte o fatality do Cabal, que ele infla a cabeça do cara e ele sobe igual o
balão? Muito
bom!
Explode
mais cima. E o cara explode, o cara tem 30 caixas torácicas.
É, muito bom. Ele
tem 40
então, se você for contar os ossos, você é doido, mano.
Mas
no Brutality chove.
No Ultimate, no Trilogy, né, que a gente vê o Brutality, que tem uma explosão de absurdo.
Não, mas
né?
Mesmo nos fatalities normais já tinha, que o Brutality exagera mais ainda.
Muito bom.
Eles mataram 100 negros pra fazer uma explosão ali.
Eu acho que assim, melhorou muito em termos de jogabilidade, porque eles pensaram a dinâmica, né? Eles colocaram um botão pra você correr, né?
Assim, além deles estarem com movimentos mais rápidos, tem um botão de corrida e tal, tem os combos, então o jogo ficou mais dinâmico do que era. Os primeiros Mortal Kombat, 1 e 2, eles eram mais cadenciados, né? Isso. Então o 3 não, o 3 tem mais, é mais ligeiro, né?
Exatamente.
E é gráfico, como você falou, graficamente ele é mais bonito, ele é o jogo dos 3 é mais bonito graficamente e tal.
Ah, peraí, você tá falando de qual? Eu tava vendo bundinhas aqui na internet e você tá falando de qual especificamente? O 3 ou o...
3, não. 3 comparado com 2.
Ah, sim, porque eu já ia falar o seguinte, eu tava jogando o Ultimate recentemente, que eu não joguei muito, né, muito pouco, e eu me surpreendi com o gráfico, como o gráfico do Animality é melhor no Ultimate, cara.
Ah, mas é que era no 3 era muito porco já.
Era bem, era um spritezinho praticamente monocromático.
Mas é bonitinho, cara. Eu jogando aqui, eu vendo, por exemplo, o Babality. O Babality é muito legal, cara. O Sub-Zero criancinha.
É fofinho, né? É muito zoado, velho. Oh, tipo, o cara, o Sub-Zero vira um urso polar e fica arranhando o cara, velho.
Acho justo.
Aí tem o Reptile, você vai pensar o quê? O Reptile? Olha o nome do cara, Reptile no Ultimate. Aí você fala assim, ó, o do cara vai ser, sei lá, tipo, o cara vai virar um jacaré, vai virar uma cobra, qualquer coisa. Não, ele vira um macaco. É um macaco, não é? É ridículo, velho.
Isso no Ultimate, né?
Maluco, velho. É Reptile, cacete.
Mas os caras botaram isso
pra zoar. O Bruno tá consternado, mano.
Os caras botaram isso pra zoar. Caralho, agora é foda mesmo. Aparece, tô vendo aqui os vídeos no YouTube. E tem aquele beijo da Sônia.
Porque se eles colocassem o Jax pra virar um macaco, ia dar merda.
Não, mas põe o Jax pra fazer outra coisa. Mano, e aquele talent do pé gigante do Jax? Tipo, ele fica um gigante, mano. E pisa no cara, velho. Você tá ligado qual
que
é?
Assim que ele faz tipo fortão. Aí cresce. Só que isso. Some a tela, né? Ele some da tela
é
e...
Tipo, chefe é aquele indie lá, o chefe é parte. Mas é a parte galhofa do jogo. Como um jogo de luta...
Então, mas
jogo é... de luta ali na hora do pau é um jogo foda.
Agora eu vou dizer pra vocês. Eu gostava muito de jogar com o Cyrex e com o Sektor. São dois baitas personagens pra fazer combos. O Sektor soltando aqueles mísseis dele.
Um dos personagens favoritos era o Cyrex. Inclusive, ele tem um fatality legal, que é aquele que ele se explode. Que ele põe a combinação estilo Predador lá no braço.
Pode crer, pode crer. Ele, aliás, o Sector e o Sarek são muito inspirados no visual do Predador, né?
É totalmente, né,
velho? É o Sarek vira um tubarão, mano, no Babalit dele.
Tipo, é, tipo... Babalit não, não.
Animality. Babalit não, Animality. Mas é o que o Bruno falou, é muito feio. Parece que é GIF, tá ligado?
Os caras mas é GIF. Mesmo.
Ah, velho, é muito zoado. Tipo, não precisava, de verdade, não precisava. Tanto...
Aquele GIF da caveirinha dançando safado que tinha nos anos 90.
Eles não seguem a lei da conservação de massa realmente quando rola esses fatalities explosivos, porque de fato você vê 4 caixas torácicas, tipo 5 fêmures, 3 crânios. É sensacional.
Mas esse Mortal Kombat, ele implementou muita coisa bacana, que é tanto que a gente, quando a gente for falar das sequências, né, do Ultimate e do Trilogy, a gente vê que foram adaptações do Mortal Kombat 3, né? Então eles pegaram como base o Mortal Kombat 3, e esse é um jogo muito importante, porque inclusive, por exemplo, trilha sonora, Mortal Kombat 3 tem muita música boa. Muita mesmo.
Inclusive, é outra influência de Killer Instinct, porque se você lembrar... Killer Instinct tinha uma trilha mais techno, né? Não era muito aquela trilha formal de jogo, se você lembrar. E o Mortal 3 tem muito desse tipo de influência também. Você pode perceber que é uma mudança muito grande da trilha do primeiro e do segundo pra do terceiro.
Inclusive, a gente já tentou algumas vezes gravar sobre Killer Instinct. E nunca rolou, se você quiser,
fala aí. Mas é um bom jogo, mano. É um bom jogo. Tinha uns combos muito fodas.
Pô, fantástico, velho. Killer Instinct é fantástico. Não, eu não acho melhor que Mortal, que a franquia Mortal.
Não,
é. Até porque o Killer Instinct 2 é uma desgraça de um nojo, né? Mas o primeiro
Killer Instinct... O 2 e esse novo aí que
saiu. Eu nunca joguei o 2, cara.
Mas sabe o que eu achava foda na jogabilidade do Mortal? Falando em combo, por exemplo, tipo, sei lá, tinha um combo do Kano que eu fazia, que dava pra você ir no canto da tela, aí dava, sabe, 2 socos, um chutinho e um gancho, que já é foda inventar um combo com um gancho, aí o cara tava no alto, aí você pulava, batia nele mais no alto e agarrava o cara no alto, mano. Tipo, eram uns combos que a física não permite existir, tá ligado? E você não sentia aquele peso da hora que quando você tá um combo, tipo no The King of Fighters, por exemplo.
Ah, sim, exatamente.
Que apesar dos personagens serem leves, você sente que, tipo, o golpe tá encaixando e tal, tá indo. No Mortal, tipo, emendava tudo com tudo.
Pô, você falou de combo agora, só um pouquinho off topic. Combo do King no Tekken, mano. Aquele combo praticamente infinito do King, que ele ficou rolando o cara tinha 2 dias, velho.
Era da hora. Ele sabia fazer, hein? De agarrão, né?
É, muito legal.
Pô, mas o Mortal, essa parada de pegar no alto era muito foda, mano. O cara já apanhou pra caralho e se pular pra dar um soquinho fraco continuava. E ia petecando. 10, 15 hits.
Petecando é
em
ótimo.
Em 96... foi lançado o Mortal Kombat Ultimate. Aliás, Ultimate isso. Mortal Kombat 3.
Isso, que é a versão definitiva. Ó, presta atenção nesse nome. O Ultimate definiu que seria a versão definitiva de Mortal Kombat 3. Teoricamente, se é a definitiva, não tem nada depois, né?
Cara, é o que eu tô dizendo. Os fãs ficaram tão putos. Foi um jogaço, Mortal Kombat 3 e tudo mais. Mas os fãs ficaram revoltados. Eles, não, então a gente tem que fazer uma versão Ultimate do Mortal Kombat 3 pra colocar o personagem mais querido de todos.
Só fizeram por isso, né?
Só por isso existe.
Ah, aí colocaram os outros Jujus. Colocaram o Scorpion e mais 4 aí. E um monte de secreto, né? Tem um monte.
Não é só isso não, pô. É, o que acontece é o seguinte. O que aconteceu na versão do Ultimate? Realmente, eles aproveitaram pra colocar os personagens que muita gente sentiu falta. Não só o Scorpion, mas muita gente sentiu falta das ninjas femininas. Então, isso. A Kitana, a Milena, né? Então, o que que eles fizeram? Falaram assim, ó, beleza. Fazer o seguinte, vamos fazer um jogo que vai agradar a galera. Então, vamos colocar quem eles acharam que tava faltando. Beleza? Beleza. Quem que eles colocaram? Colocaram o Reptile e o Scorpion de volta.
Não, o Scorpion e o Reptile.
É. Tá bom. Tá bom,
gente. O Smoke virou um personagem...
jogável.
Não, calma. O Smoke já era um personagem jogável, só que o Smoke cibernético. O
Smoke cibernético, exatamente. Esse é o Smoke do Scorpion.
Isso. Então, aí eles trouxeram o Smoke humano.
Ninja.
Isso. Aí eles trouxeram o Smoke humano, aí trouxeram a Kitana, Milena e aí a Jade, que seria o equivalente ao Reptile feminino.
Isso.
Né, que é a Ninja
Verde feminina. Tinha uns combos muito foda, meu Deus.
Mano, aquele golpe dela que ela fica, ela se desmaterializa, ela passa por dentro dos especiais, olha, aquilo é muita mentira, velho. Porque você tá lá
sempre. Ah, não, porque o resto do jogo é...
O resto é ok.
É verdade.
Não, aquele fatality do Striker, que ele coloca, ele arma bomba no cara e sai de perto e explode.
Cara, esse fatality ele é bem fácil, né? Porque eu fiz sem querer uma vez. Como que é esse fatality?
Caraca, sem querer, vamos ver aqui.
Sem querer, eu tava lá, vacilei, apareceu o fatality.
Foi, ó, pode procurar, eu juro que esse negócio deve ser fácil, porque eu já fiz ele uma vez.
Fatality. Sabe o que é muito bomba. Fácil? Foi no Ultimate que começou a ter os Brutality, né?
E easy. Foi. Baixo frente, oi, e bloqueio.
Não. É o Fatality 2. É forward, low kick. Tá vendo? Eu fiz isso sem querer, maluco. Apertei pra trás, pra frente, low kick, ele fez a parada. Tipo, tava no meio. Eu tava ainda tentando. Sabe quando você tá no meio da porrada e você tá tentando engaixar mais um golpe? Uhum. Foi nesse esquema. Eu bati ainda no embalo, eu fiz esse frente, chute baixo e fiz o negócio. E a minha cabeça explodiu, mano. Você imagina fazer um Fatality sem querer, assim, do nada.
Ou seja, na cagada.
Na cagada do
Fatality. Vamos falar já que a gente tá falando de Striker, tem uma parada. Isso que eu vou falar agora prova como nossa cabeça, nosso cérebro funciona de maneiras bizarras. Uhum. Quando eu fui jogar Ultimate, eu vi que a novidade era o Brutality, né?
Isso.
Aí eu tava com uma Ação Games na mão. Com
só todos uma coisa rapidinho. Novamente no inspirado no quê?
Ultra Combo! Ah, é. Ultra Combo. Então, aí eu tava com a Ação Games na mão e eu queria muito. Cara, que porra é essa? O que isso faz e tal? Vamos ver. Aí eu peguei a revista e comecei a procurar.
Não. O Brutality é novidade no Trilogy, né? Não é no Ultimate.
Porra, então é melhor falar na hora do Trilogy ou o Bruno edita?
Não. Pera aí. O Brutality tá no Ultimate.
Tá não.
Não é no Ultimate?
É novidade do Trilogy.
Pera aí.
Enfim,
cara,
eu vou.
Pera aí, não.
Deixa eu contar.
Ô, Bruno, Wikipedia. Mortal Kombat Trilogy, uma finalização chamada Brutality, foi uma nova inserção do jogo.
Cara, eu juro que eu dava Brutality no Mega, mano. E o Trilogy não tem pro Mega.
Enfim,
deixa eu terminar de contar.
Tem um...
Peraí. Eu tô terminando a luta e eu já falo se funciona ou não, caramba.
Caralho, o Bruno não tá... Credibilidade já foi, hein, Júlio?
Não, da internet, não é minha, né? Da internet. Não,
mas é porque pode tá furado, Wikipedia, mano. O cara foi lá e escreveu...
Não é Wikipedia, não. Eu tô com sites de golpes abertos aqui, não tem Brutality no Ultimate.
Aqui, mano, ou...
Tem nada aí, aconteceu nada. O cara fez o Fatality e
já tá. Já tinha, tô falando. Eu lembro porque, assim, os personagens que foram novos na versão do Mega e do Super NES, eles não tinham Fatality. E aí deram o Brutality pra eles, cara. Olha isso aqui, Brutality.
Olha não, gente. Deixa ele aí falar.
Não olha não.
É, tem um vídeo aqui no YouTube com o Brutality no Ultimate, hein.
Aí, eu tô falando, velho. Eu não tô ficando louco. Eu sou louco.
Então, enfim,
mas foram alguns, né? Alguns personagens só, né?
Todos tinham. Todo mundo tinha, porque, assim, o que aconteceu? Eles tinham que colocar alguma coisa pros personagens que não iam ter finalização. E aí eles jogaram Brutality, cara.
É, tá aqui, ó. E o Brutality... A finalização com o Brutality foi introduzida nas versões de 16 bits do Ultimate Mortal Kombat 3.
Não tinha
no Super Nintendo, eu joguei no Super Nintendo.
Então, não tinha no arcade, mas as versões caseiras eu lembro que tinha, pode ver. De console de mesa,
então,
tinha
porque voltando ao que eu tava contando. Aí eu vi na revista que isso aí era a grande novidade do jogo, na versão do Super Nintendo, como nós descobrimos depois dessa pseudo-discussão. Uhum. E eu queria fazer muito rápido pra ver como que era, porque eu não tinha nem ideia do que era um Brutality. E aí eu fui olhando de todos os personagens e eu vi que o do Striker era o mais fácil de se decorar. E cara, sei lá em que ano aconteceu isso, e essa porra fincou na minha cabeça de tal maneira que eu sei até hoje qual a sequência de botões que tem que ser apertado no Super Nintendo pra fazer o Brutality do Striker.
Não, mas...
Que é YBXA, YBAX, YAA.
Caralho, isso é fácil. Porra!
E aí é foda, Milena. Easy, e é foda porque, tipo assim, se eu tô jogando algum jogo que tem loading, e aí, sem pensar, eu tô lá no, sei lá, controle de Xbox na mão, fazendo
YBXA. E aí era...
YBAX, YAA. Tipo, até hoje, mano, é muito absurdo,
tá ligado?
É, por que eu guardei, tipo, isso? Eu vou ter 50 anos e vou lembrar.
Agora, vê se ele lembra quais eram as capitanias hereditárias. Ele não lembra. Nem mais. Fudendo, olha só, é o Fatality mais fácil de todo Mortal Kombat era o da Milena, que ela come o cara e cospe os ossos. Você segurava o X, chegava perto, soltava o X.
Pronto, exatamente, só isso. Exatamente.
Era... Esse era o do Liu Kang também, que é fácil.
Assim também?
Hã?
Esse Fatality dela era do 2, de segurar botão tinha um monte.
Isso, assim, do 2.
Tinha um monte, o Raiden também tinha. Mas o do Liu Kang eu acho mais fácil, que era um que tinha que segurar a defesa e girar o controle.
Ah, sim, que aí tem desde o primeiro esse Fatality.
Esse é safadíssimo, mano.
Como é que é? Como é que é esse aí?
Aquele de você ficar girando, você dá 360 no controle, ele dá o Fatality.
É, mas isso ainda é mais difícil do que segurar X e chegar perto da X, hein?
Ah, não é porque você tem tempo, caralho. Mas não, mas rapidão, só pra finalizar sobre o Brutality, eu achava muito foda que, cara, diferente dos combos do jogo, nele sim você sentia, tipo, eu apertei o botão e o carinha deu o golpe, ele
tá deu ligado? Golpe,
uma cadência,
Você faz a sequência de golpes, aí ele fica maluco e dá 800 é mil golpes, tempo. Né? Brutality. Muito bom.
Seria irado se tivesse no jogo como fazer combo não, assim.
O bizarro é o Striker no Ultimate, por exemplo. Ele faz o Friendship. Ele vira um guarda de trânsito e os personagens ficam correndo.
Ah, é, pode crer. Eu não entendi isso quando eu era moleque. Eu vi isso e não entendia.
Com a plaquete de stop, os personagens correndo. Com a
Friendship era os trapalhões, mano.
Era muito trapalhões. A Sindel, ela chutava uma bola de futebol americano.
Fala uma parada. Faltou. Demorou aí pra alguém fazer um mod de Mortal Kombat com personagens trapalhões, tá ligado? Que nem fazem. Porque tem aquele Mugen que o
Bruno deve ter. Tem Chaves, pô. Street Chaves.
Tem Street Chaves. Tem Chaves Kart agora. Devia ter um jogo de luta dos personagens dos trapalhões, cara. Já pensou? Sargento Pincel.
Street Chaves é ótimo.
A Vera Verão dando porrada.
As musiquinhas, mano. Muito bom.
Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente, sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga, o milionário...
Tá nessa parte dos personagens rapidinho pra gente falar, né? Porque aí mudou o quê? Voltaram esse personagem que a gente falou, então os ninjas voltaram, o Reptile, o Scorpion, voltaram as ninjas femininas, que é a Milena e a Kitana. E aí a Jade entrou, que é o que eu falei, equivalente feminino do Reptile. Voltou outra versão de Sub-Zero, então tipo, veio o Classic Sub-Zero, que era aquele cara de máscara, o Sub-Zero de máscara. Veio o Noob Saibot, o Rain, que é uma palette swap também de ninja, só que é roxo, né? E o Ermac, que é um outro palette swap, só que vermelho.
É o que eu vi, o que eu percebi, Bruno, é que, por exemplo, alguns personagens tiveram melhorias nos golpes. E, por exemplo, o próprio Striker mesmo, ele tem aquele que ele vai correndo, ele tá tipo um cacetete, aí ele passa pela pessoa e joga a pessoa pra trás.
Sim, sim.
Aí você consegue emendar combos, né? Porque quando a pessoa cai, você consegue correr e dar uma sequência de combos e ainda soltar aquela bomba que ele solta, né? Então, assim, ele deu uma melhorada em alguns personagens meio aleatórios.
Não, eles
assim
aproveitaram pra acertar, eles deram uma refinada a mais, colocaram algumas coisas pra dar uma... otimizada.
É, o próprio Sub-Zero, por exemplo, no Mortal Kombat 3, ele podia criar aquele clone dele de gelo, né? No Ultimate ele já não pode mais criar, né?
Eu acho que pode.
Não?
Pode. Quem falou que não, Juju? Eu acho que ele pode. Já sem máscara, cria. Você tá confundindo o Sub-Zero com o Classic Sub-Zero. O Sub-Zero clássico, sim, que sim, é exatamente. Máscara, ele tem os golpes clássicos. Então ele tem o gelo, aí ele tem o gelo no chão e o rodinho lá, aquele... A deslizada. O Sub-Zero sem máscara continua com os mesmos golpes. Ele tem o gelo pra cima,
O
clone e a deslizadinha.
Não tem o gelo, mas não tem o gelo no chão.
Não, ele não tem o gelo no chão. O gelo no chão é do Sub-Zero clássico.
Dois, isso mesmo.
Aliás, não, ele não pode criar os clones, é muito próximo do oponente.
O clone que você se refere é aquele estátua de gelo que se pegar...
Isso, você fica congelado.
A gente chama de clone, mas o bicho não se mexe.
É um clone de gelo, pô.
Não.
Com a estátua de gelo, então, do Sub-Zero. É, né? O que mais? Tem mais alguma novidade do Ultimate?
Então, na verdade, é até importante falar que tem algumas diferenças das versões, né? Então, por exemplo... como é óbvio que a versão do fliperama não ia caber no Super NES e no Mega Drive, eles tiveram que reduzir um pouco. Só que, estranhamente, a versão de Super NES e de Mega tem mais personagens que a versão do fliperama. Só que não tem a Shiva. Eles removeram a Shiva.
Por quê?
Pra adicionar mais ninjas, porque ninja era só palette swap.
Pode crer.
Então eles trocavam a cor. Então tem mais ninjas. Só que em compensação eles tiraram a Shiva, que era um personagem totalmente diferente. Então, por exemplo, se eles colocarem o Sub-Zero clássico, o Scorpion, o Ermac, o Rain, o Noob Saibot, o Smoke, é tudo praticamente a mesma coisa. Os ninjas cibernéticos, a mesma coisa. É o Smoke, o Cyrex e o Sector. É praticamente a mesma coisa.
Aí, mas as ninjas femininas. Mas tinha os secretos, né? Não tinha o Ermac, tinha aquele Chameleon. Então,
só que em compensação, é o que eu falei, eles colocaram os personagens a mais, tiraram algumas coisas, reduziram por exemplo, os códigos, tudo, foram modificados para a versão para as versões caseiras, né? E eles colocaram aqueles minigames que tinham. Então, por exemplo, a partir do Mortal 3, você podia fazer o seu código, você podia jogar Galaga, podia jogar Pong.
Pode crer.
É, então, é muito bacaninha, porque assim, aí você tava lá, pô, ligava, eu lembro de ligar o meu cartucho do Mega Drive lá pra jogar o meu Ultimate ou do Super NES, e em vez de eu jogar o próprio jogo, eu ia jogar Galaga.
Não, e tinha aquela coisa bacana, Bruno, que é quando você resetava muito o videogame pra poder fazer os comandos, né? Uhum. Aí você chegava lá e, por exemplo, aparecia aquele nome Williams, né? Fazendo lá os comandos, não sei o quê. Aí pronto, habilitava uma área secreta. Aí você podia selecionar pra fazer fatality e tudo mais com um botão, apertando um botão só. É, sim. Você ficar com vida infinita, né? Pra você não sofre dano, né?
Esses anos já habilitava, mas a questão do fatality com o botão era bacana, porque nem sempre dava tempo, cara. Tinha uns fatalities que às vezes você chegava, por exemplo, porque tem distância fatality. Então, por exemplo, você tem que estar perto do cara. Eu te combo que você tá longe, até você chegar perto do cara, perdeu o tempo de fazer o fatality. Então o fatality de um botão facilitava muito isso.
O código pra fazer o fatality com o botão só era 944. Era caveirinha e duas interrogações, se eu não me engano.
É, isso que era bacana.
Isso mesmo, isso aí mesmo. Se era pra cima, ou você apertava pra cima Y, aí quatro isso. Vezes Y e B juntos.
Exatamente. A gente fazia pra caralho.
Porque aí virava uma brincadeira. Não, aí o amiguinho errava e você ficava puto.
Porque bom, é que tá, porque os códigos tinham que fazer, tinha código que tinha que fazer em par, e aí assim, velho, tipo, se o cara errou a parte dele, já, então a diversão começava antes da luta já, né? Sim. Começava, você tinha que fazer os códigos, que eram aquelas caixinhas lá, pra quem não...
Eu lembro,
não jogou, puta. Ou não lembra, são seis caixinhas que aparecem na tela diversos antes da luta.
Isso.
E aí você tem X tempo, são segundos pra fazer o código, né? Então, assim, vocês têm que colocar uma combinação que pode fazer alguma alteração na luta, né? Ele vai dar alguma coisa, alguém fica com mais sangue, outro fica com menos, ou desabilita corrida, desabilita bloqueio. Então tem
eu vários. Eu lembro que efeitos. Você apertasse duas vezes o B, aí desabilitava o bloqueio.
Isso. E aí a gente fazia na zoeira
isso daí. Aí a gente fazia parte da estratégia do jogo, né?
Eu nunca usava o bloqueio mesmo, então foda-se.
Nem sabia que tinha esse botão.
E uma coisa bacana também da versão caseira deles, a versão pra consoles de mesa, é que você podia jogar com os chefões. Na versão do fliperama não deixava. E aí na versão do Mega e do Super você podia jogar com os chefões.
Mopilação da porra.
You will never win. Só recapitular, Mortal Kombat 3, 95. Ultimate saiu para os consoles em 96, mas para o arcade em 95.
Isso.
Aí nós tivemos, meus amigos, a maior mistureba do planeta no universo
mas Mortal Kombat. Muito bom Mortal Kombat Trilogy, velho. Mortal Nossa.
Kombat Trilogy.
Joguei muito pouco, esse é do PlayStation. Aí é que eu acho que, por exemplo, todo jogo de luta deveria ter um jogo assim, que é pegar... os novos, os velhos, juntar todo mundo num lugar só pra você lutar. E o Mortal Kombat não fez isso só dessa vez. É, quem joga Mortal Kombat tem uma versão que é mais ainda do que essa, que é o Armageddon, que ele pegou todos os personagens do Mortal Kombat 1 até o Mortal Kombat 6.
Nossa.
E colocou num jogo só, cara. É muito bacana. Muito
bacana, ótimo.
Não, mas o Mortal Kombat Trilogy é legal por quê? Porque você tinha não só personagens de toda a franquia, mas você tinha versões de personagens. Então, por exemplo, você podia jogar com o Raiden do 1 e a versão dele do 2.
Ah, ele trouxe personagens lá de trás, né? Do Baraka, trouxe o Johnny Cage, trouxe todo mundo.
Isso, Baraka, então, acho que o Baraka é o personagem mais escroto de todo o Mortal Kombat, na
moral. Cara, ele é muito bom de jogar o Baraka, cara. É muito bom de jogar. Escroto. E o Fatality dele é muito legal.
Não, e engraçado que o Trilogy eu joguei no PlayStation, né?
Sim, então. Então, o Trilogy ele teve versões pro PlayStation, pro Sega Saturn e pro Nintendo 64. Ah,
senão já foi geração 32 bits pra frente, né? Então, correto. Isso, por isso que graficamente é bem superior aos outros, né?
Sim, então, o Ultimate foi o último que saiu pra 16 bits, uhum. Tá? Aí depois disso foi tudo a partir dos 32. O que acontece no Trilogy? É importante lembrar que a gente tá falando de personagens que voltaram, mas tinha personagens que até o Ultimate não tinham voltado ainda. Que é o caso do Raiden, que ficou de fora no 3 e no Ultimate, e o caso do Johnny Cage também.
Verdade.
Esses dois personagens não tinham aparecido ainda.
Você pode jogar agora também com os chefes, né? Você jogava com o Motaro, com o Shao Kahn, com o Goro,
quem tá. Então, isso é importante falar. Depende da versão. Na versão do PlayStation, você conseguia jogar com o Shao Kahn, você podia jogar com o Kitaro, com o Motaro e com o Goro, tá? Na versão do 64, como o jogo era em cartucho, eles tiveram que cortar algumas coisas. Uhum. Então, por exemplo, o Mortal Kombat do Nintendo 64 Trilogy não tem o Sub-Zero sem máscara. Só tem o Sub-Zero com a máscara. E os golpes do Sub-Zero sem máscara estão no Sub-Zero com máscara, entendeu? Ele acumula os golpes do Sub-Zero com máscara e sem máscara. E aí o jogo do Nintendo 64 também não tem o Chameleon, a versão masculina, mas tem a Chameleon, que é uma feminina.
Qualquer coisa mesmo.
Se fantasiou.
A versão mais completa, entre aspas, era do PlayStation por causa que tinha todas essas outras coisas. A versão do 64, por ser em cartucho, não conseguia ter tudo, né? Não tava... A versão do Sega 7 era um port da versão do PlayStation, né? Então ela teria as mesmas coisas, é só um pouquinho inferior em qualidade, porque ela foi portada de uma versão do PlayStation. Eles não otimizaram pro Sega 7.
Eu acho que o do Trilogy foi uma das versões que eu mais joguei do Mortal Kombat, e eu achava extremamente bem feito, porque os cenários estão muito melhores, assim, por exemplo, tem um cenário... Aquele que você tá no metrô e você sobe e tá um vento e um monte de papel voando no cenário, sim, sabe? Tá muito bem feito, sabe? O Mortal Kombat.
E aí você acaba percebendo essas diferenças mesmo de uma versão pra outra, né? Então, como eu falei, na casa do 64, como era uma versão de cartucho, o jogo era mais rápido, isso era bacana. Então você não esperava loading time, que no Trilogy são bem grandinhos os loading times do Trilogy, né? Mas em compensação, você perdia 7 personagens. Então, em vez de ter todos os personagens como tinha na outra versão, você perdia os chefões que eu falei, os dois chefões que eu falei, e ainda as versões clássicas dos personagens não existiam. Então, por exemplo, lá no Trilogy do PlayStation, você podia escolher o Jax do 2 ou do 3, o Kung Lao do 2 ou do 3, o Kano do 1 ou do 3, o Raiden do 1 ou do 2, e aí nessa versão já não. E você também perdia, como eu falei, o Sub-Zero sem máscara.
Bruno, é no Trilogy que tem aquele cenário que é no deserto e o Cyrax, ele tá... Tipo, na areia, assim, preso? No...
Já tinha nas versões anteriores, tinha, né? Já tinha, mas existe esse cenário.
Que sim. É um dos mais bonitos, inclusive.
Sim, é muito bonita a areia, tudo é muito bonito a cor do cenário.
Bruno, tem uma dúvida sobre o Trilogy. No 3, já tinha parado de jogar contra duas pessoas?
Não, isso aí, na verdade, apareceu no Ultimate. A possibilidade de você jogar 2 contra 2 apareceu no Ultimate. O 3 era bem mais simples, né? O 3 tinha modo pra você jogar a campanha ou então versus normal. E aí no Ultimate, a partir do Ultimate, você tinha aquelas batalhas 2x2 e também tinha aquele torneio de 8 jogadores.
No 64 você jogava 3 contra 3, né?
É.
Vários personagens tiveram golpes novos, né? O Fatality, Brutality, Friendship e tudo mais. Brutality não, porque Brutality era igual em todos, né? Assim, porradaria e tudo mais. Mas tinha muitos Fatalities novos, né? Nas implementações dos Fatalities, né? E alguns resgates de Fatalities antigos também, né?
É, mas aí é por causa dos personagens clássicos, né? Então os personagens clássicos, eles mantiveram seus Fatalities dos seus respectivos tempos, né? Mas é o que eu falei, em questão de Fatality, a partir do 3, galhofou muito. Tanto que você pode ver que eles tentaram recuperar um pouco o clima mais sério, inclusive o Mortal Kombat 9, né, que é o 2011, em termos de Fatality, ele é pesado mesmo, agressivo, o negócio é brabo, velho.
É muito ignorante. Muito bem, vamos aqui escolher um dos jogos que a gente comentou, né? Se bem que é quase tudo Mortal Kombat 3, né?
Eu não tenho muita diferença, na verdade, cara.
É o 3 e seus DLCs.
Então, mas peraí, alguém vai escolher outra coisa sem ter o Trilogy, de verdade?
Só se for louco.
É, porque o Trilogy é mais completo e é mais bem feito e tudo mais, né? Vamos dar aqui notas de 0 a 99 vidas para a trinca Mortal Kombat que nós falamos agora. Quem começa?
Eu.
Chapolin
Colorado. Eu sempre fui mais fã de Mortal Kombat do que de Street Fighter, então isso, eu vou dar aqui. Sempre fui. Podem odiar aí, haters gonna hate. Eu vou dar aqui 98 vidas para a trinca Mortal Kombat.
Por que não deu 99?
Pra trinca Mortal Kombat 3, hein? A gente tá falando dos jogos que a gente falou agora.
Sim, então, o 3, Ultimate e Trilogy, eu sei.
Isso, beleza. Não, tudo bem.
98 vidas. Evandro?
Eu sempre fui mais fã de Street Fighter do que de Mortal Kombat.
tá errado.
Porém, ainda assim, eu acho um jogo de luta honestíssimo, muito maneiro pra se jogar, principalmente esses que a gente falou hoje, porque se você tem aquele amigo que não gosta tanto de videogame, mas que jogou na época, quando eram pequenos, adolescentes e tal, o cara vai, porra, Mortal realmente era foda. Sub-Zero era irado.
Esses joguinhos, cara, esses joguinhos de porrada, pro cara que não sabe nada, mesmo no button mashing ainda é divertido, cara.
Sim. Aperta botão aí,
sai dando porrada nos outros, tá? Mesmo que seja sem querer, não importa, tá valendo.
E aí, por tudo isso, eu dou 90 honestas vidas.
Se a porrada bateu, tá valendo. É,
as criancinhas gritaram. Vou dar logo minha nota aqui. 99 vidas.
Aê!
Para a trinca Mortal Kombat. Pô, é um clássico, a gente jogou muito. Putz, na locadora, então, era uma febre, não anotar no papelzinho os códigos. Principalmente quando tinha as caveirinhas lá pra gente fazer na hora da luta, a gente decorava, cara, como tu conseguiu isso, que absurdo, a gente compartilhava, vendia informação na locadora. Era bem bacana, Mortal Kombat foi um clássico, E eu acho que para aí, né, Bruno? Nunca mais a gente vai falar Mortal Kombat, né?
Ah, eu não, não, acho que tem que falar, pô. Lógico que tem que falar. Acho que a gente poderia fazer um programa falando de todos os outros antes do lançamento do 10, pô. Mortal Kombat X, aí a gente fala.
Muito bem. Bruno, sua nota.
Bom, vamos lá. Com relação ao Mortal, eu gosto muito da franquia. Eu não comparo muito Mortal com Street, porque são coisas diferentes. Eu acho que Mortal você joga mais pela diversão, e Street Fighter sempre foi um jogo mais técnico. Sim. Né? Então, eu enxergo...
Apesar de
Mortal,
a partir do Mortal Kombat...
é galhofado.
Não, mas a partir do Mortal Kombat 3 virou técnico também.
Não, né? Mas eu entendo o que ele tá falando, porque o Mortal ele é galhofado. Ele é aquele violência por ser violento, tá ligado? O Brutality, mano, você vem sentando a sova no cara até o cara explodir, cara.
Não, ele não... Ele não se leva a
muito,
sério.
Pois é, muito comichão e coçadinha, tá ligado?
Mas uma coisa que não se pode negar é que na história dos jogos de luta, o único jogo que alguma vez... Essas pessoas vão gostar, Wizzy. Gave Street Fighter a run for its money foi Mortal Kombat.
Certamente, nunca teve nenhum outro... Eu acho que o mais próximo foi talvez o King of Fighters, nem tanto, porque o King of Fighters é mais arcade e tal.
Exatamente, o King nunca foi uma coisa de disputar espaço com o Street no console em casa, né? Então o Mortal foi mais próximo. Foi
mais console, exatamente. Mortal e... Era tipo o Fla-Flu ali, Fla-Flu.
Exatamente, na época era isso, não tinha outro. É lógico, por exemplo, tem outros jogos que eu adoro e amo, mas não dá pra colocar eles, não tô dizendo em nível de qualidade, tô dizendo em nível de competição. Por exemplo, adoro Guilty Gear, mas Guilty Gear não tem como bater de frente com Street Fighter em termos de popularidade. De jogo, não. Jogo é um jogaço. Guilty Gear, por exemplo. Mas não tem como bater de frente de Street Fighter.
Nota.
Né?
E a nota?
Então, minha nota para o Mortal Kombat...
Dó sustenido?
Vai ser um Fá menor. Não, mas é o seguinte... O que acontece?
Fá menor?
Vai, Bruno.
Caralho, só temos músicos, ó.
É só.
As tríades. Fala das tríades, Ziz. Dá uma aula.
Tô confuso aqui, porque tem. Desculpa. Fá bemol não existe. Fá menor existe. Não existe Mi sustenido e não existe Fá bemol. Mi sustenido é o Fá e o Fá bemol é o Mi. Esse foi o momento musical 99 vidas. Continue.
Vai, Slash.
Ninguém, 90% não entendeu nada.
Slash, vai.
Não, os guitarristas entenderam sim, porra.
Chimbinha.
Posso falar agora, menor?
Chimbinha é guitarrista de guitarristas.
Chimbinha entendeu.
Chimbinha é grande fã do 90 da vida.
Vai, Bruno, nota.
Vocês não deixam, vocês ficaram de guitarra aí, mano.
Vai, Bruno, você tem 30
vocês
segundos.
Vocês não, pode falar, fui eu mesmo.
Você tem 15 segundos, Bruno, vai.
Então, o que acontece é o seguinte.
Não, 90 da vida.
Saco. Minha nota para a trinca Mortal Kombat 3 Ultimate Trilogy é 95 vidas.
Caralho, nota boa.
Por quê?
Não, por que não? Sei por quê.
É muito bacana o jogo. É muito, assim, os três jogos são bacanas. Inclusive o próprio 3, mas o Trilogy é o concurso, né? Eu sou muito fã desse tipo de coisa que, como eu falei, repetiu no Armageddon pro Mortal Kombat também, que é aquela coisa de você juntar a galera de todos os seus jogos num jogo só, fazer o Dream Match. É o tipo de jogo que é o Dream Match. Então você pega... Os seus jogadores ali vai fazer aquela coisa pra ver quem é o melhor de tudo. Né? Então eu acho isso muito bacana, só que é muito galhofado. Eles galhofaram os Fatalities, que eram as coisas mais legais, eles conseguiram galhofar demais ali.
Ah, mas então, o Fatality já era galhofa, cara, na moral. O Fatality era
galhofa. Não, mas é diferente, pô. Uma coisa o cara é arrancar a cabeça do outro com a espinha e outra é que é uma máquina de fliperama na cabeça dele.
Juxa,
é.
E a outra
é um macaco e fica batendo nos outros e um coelhinho fica dando um chute na sua cara.
Aí tipo, já é. Aí já é Ultimate Galhofa. Já era pra ter a versão... Ultimate Galhofa Mortal Kombat 3.
Entendeu? Mas é um jogo muito
seria
bom.
Seria Evandro's Edition.
Evandro's Edition.
Muito bem. Muito bem. Esse foi o 99 Vidas sobre Mortal Kombat 3 Ultimate Trilogy. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br.
Pô, peraí, Jurandir, tem que falar como falava na locadora, porra.
Mortal Kombat.
Mortal Kombat Trilog.
Caraca, Trilog?
Log, velho. É mais
falava, difícil. Eu juro pra você trilog. Agora.
Trilog. Locador dos analfa.
Siga a gente lá no Twitter, @99vidas. Curta a nossa fanpage lá no Facebook. Acesse agora, facebook.com/99vidas. Estamos por aí, espalhados. Até semana que vem. Tchau.
Então, mas só... Ah, eu tenho que passar o link pra vocês, pô.
Caraca, o Bruno parou pra isso e...
É, tipo, eu me perdi na conversa. Certão, né? Ah, falando isso, precisa colocar o um negócio. Esse aqui é o, vai ser o 131.
Peraí, Bruno. Ah. Deixa eu só mutar aqui. Pronto, pode ir, velho. Vou mandar no nosso grupo do WhatsApp.
Manda aí.
A fotinha do sucesso.
Vai mandar o quê? Desculpa?
O final da Sony, né? Aí aparece uma foto dela. Olha como ela tá bonita, cara. Gatinha, hein? Olha aí, o visual. É Super Nintendo, mano.
Cadê?
Por que você vai mandar no WhatsApp? Eu não entendi. Por que você não pode mandar no...
Porque tá todo mundo com o celular na mão e é fácil, né? Mais fácil do que mandar aqui, tirar print, mandar pro servidor, não sei o quê.
Caramba, velho, tá todo mundo usando o Skype. Como que a pessoa tá com o celular na mão, velho?
Gente, é um jumento mesmo.
Que isso, cara?
Caralho, você era foto...
usar a mão pra usar Skype?
Não, mas você tá com o computador, caramba. Você tá no Skype, velho.
Ele trava, cara. Ele tá gravando.
Tem duas telas aqui, tô gravando aqui o negócio, mas vou mexer na mecânica do negócio. Você sabe, quando você tá... O negócio rodando, você não pode mexer, mano.
Esse Mac do milhão dele é fogo, né?
Tá tudo errado aqui,
como é isso?
Estados Unidos.
Gente, a gente nem tá te escutando isso. Tá picotando tudo.
Caralho.
Alô?
Nada, estamos escutando nada. Nada, é
isso.
Bom, então, só pra mencionar, então o que acontece? É só mais.
Caralho. Inicia aí, mano. Fechei o Skype app novo. Aí, sai logo. Vamos lá, a gente escolhe um dos três jogos que nós comentamos e dá uma nota de 0 a 99 vidas.
Não, eu acho que você pode refrasear, Jurandir. Pode refrasear. A gente vai escolher os quatro como melhor dos jogos e a gente vai dar nota pra trinca. Pronto.
Não entendi.
Você não, pode falar, pode a gente escolhe, todo mundo vai escolher o Trilogy.
Tá, tá. É. Você diz qual dos três jogos é o seu favorito e dá uma nota de 0 a 99.
Não, Jurandir, meu senhor. Entenda,
o que a gente tá falando é que não adianta ter isso, porque todo mundo vai escolher o Trilogy.
Fala assim, nós vamos escolher o Trilogy como nosso favorito e dar uma nota para a trinca de jogos, pronto.
E se eu escolher o 3, por exemplo? Ai. Mas é uma coisa que eu não vou escolher.
Então, só de birra, então por isso que eu tô falando, não faz sentido, pode falar.
Já que o Trilogy é a reunião de tudo, do Mortal Kombat 3, do Ultimate, etc, até do 1 e do 2, de toda a franquia, a gente vai escolher o Trilogy pra dar uma nota de 0 a 99 vidas.
Entendeu, mano, ele entendeu.
Não é isso?
Não, era só pra eleger ele o favorito e a nota a gente vai dar pra trinca.
Mas eu acabei de falar que a gente escolheu.
Caralho, o macho, dá uma nota aí geral pra Mortal Kombat, pronto.
Trinca de Ases, é Gazeta.
Caralho, Bruno, eu falei isso. Você vai ouvir na edição.
Tá bom, eu acho que tá bom.
Você vai falar da nota, a gente vai dar uma nota pro Trilogy. Não é isso que é pra falar. É pra dar uma nota pra trinca, entendeu?
Tá.